Tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome.
Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer, trem sul da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome, então dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
E se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
E se tem gente com fome, dá de comer.
Figaro Geral, Luca, Cor do Rio, Brade Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramo, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Piagem, Malá, Três Sul, Teleopedina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer.
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 Se tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Se tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.
Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo canal do Conde, pela TVT, pelo grupo Prerro. Tô com a minha querida amiga, fantástica, magnífica, Élika Takimoto, que está lançando um livro. Está aqui comigo, Como Dialogar com o Negacionista. Élika, quero te receber com muito carinho mais uma vez, saudades, tudo bem com você? Vamos falar do livro e vamos falar de outras coisas também.
Ótimo, boa tarde para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, boa tarde, meu amigo Conde, saudade, pois é, saudade. Tudo bem é uma pergunta muito retórica, né, nos dias de hoje, né? A despeito do Brasil, né, tirando o Brasil, tirando algumas partes do mundo, eu estou de pé, estou tentando produzir aqui minimamente, mas que está difícil viver nessa bagaça chamada Brasil, isso está.
Tá muito difícil. Ô Élika, a gente hoje está tendo depoimento na CPI da doutora Luana Araújo, que ia trabalhar no Ministério da Saúde, e ela está indo muito bem lá, né? Tendo de conversar justamente com negacionistas. Parece até que ela leu o teu livro. Você acompanhou alguma coisa? O que você está achando da CPI? Porque ali existem a oposição, né, os senadores de oposição, que tentam dar algum fio de racionalidade ao que está acontecendo no Brasil, e os senadores que são situação e que são negacionistas, por definição. Se você consegue ver um pouco da CPI, o que você diria?
Olha, eu assim que começou a CPI, me deu muita esperança, sabe? Falei assim, caramba, já que a gente não tem impeachment, que as pessoas sejam, de fato, julgadas, né, pelos crimes que elas estão cometendo. E, mas aí, o que acontece? Elas, de repente, serão julgadas, né, serão pelos crimes que elas estão cometendo. Porém, do jeito que a coisa está sendo conduzida, que eu acho que está sendo conduzida com muitos erros, ainda nessa altura do campeonato, em pleno junho de 2021, estamos dando palco para pessoas que estão defendendo um medicamento cuja ineficácia já está comprovada. Né? Então, eu acho um absurdo isso. E essa galera, o que acontece? Essa galera que bem canalha desse outro lado, que não tem a menor paciência de ouvir, de debater, de nada, eles recortam, por exemplo, a fala daquela... Eu alertei muito sobre que isso aconteceria. A fala da Mayra Pinheiro, eu falei assim, essa mulher é extremamente inteligente, extremamente articulada. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai vir na defesa da cloroquina com um argumento de autoridade, porque está no meio científico. O que, que a galera do outro lado vai fazer? Vai fazer um recorte, vai colocar em caps lock, doutora janta senadores, doutora Mayra janta Renan Calheiros, e foi isso que aconteceu. Ela vai ser punida ali na frente? Vai pagar pelos crimes que ela cometeu? Possivelmente sim. Mas antes disso, essa galera ainda está fazendo um estrago muito grande, porque a CPI tem sido um palco para dar voz para essa galera que está negando a vacina e que está corroborando com toda a ignorância de Bolsonaro. Então, eu fico triste. Hoje foi um dia que nos trouxe um pouco de alegria, que você vê, a gente está num momento tão ruim que quando você pega uma pessoa falando bem, falando com educação, falando de fato em nome de instituições científicas, em nome de pesquisas que tem um consenso no meio científico, aí isso, a gente fica muito feliz. Isso tinha que ser a regra, e não a exceção, como está sendo o dia de hoje, na CPI de hoje. Mas o que está acontecendo, Conde? Uma outra observação. Eu acho que tudo isso está mostrando a importância também da gente ter pessoas que estão conectadas ao campo da ciência ali, nessas áreas, no Congresso Nacional. A gente fala da importância da gente ter uma bancada da ciência, uma bancada na defesa da ciência, e é difícil, é muito difícil, pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, chegar nesses locais de poder. Agora, mais do que nunca, a gente vê a importância de ter alguém ali dentro, porque não tem alguém ali para falar dentro da área da ciência com propriedade para rebater o que está sendo colocado ali. E outra coisa, eu acho que eles estão indo numa linha errada. Não tem mais que se debater se a cloroquina serve ou se não serve. Não é por aí. Eu acho que isso já sabe, já é assunto que já passou, sabe? Tem que se debater se a pessoa apoiou esse governo, como que a pessoa contribuiu para que esse número chegasse e ainda continue aumentando. Ver o que as instituições de pesquisa estão falando sobre isso. E um caso agora de saúde pública, não é questão de opinião nesse momento. E, de novo, está virando questão de opinião. Aí fica cada lado recorta, né, um certo diálogo, um certo bate-boca, para falar que teve vencedor nesse bate-boca. Não estamos mais em terreno de lacração. Acho que a gente tem que superar isso. E eu acho que a CPI está sendo isso, um terreno de lacração para a galera sair recortando e colocando e alimentando rede. E está difícil a gente sair desse buraco.
Agora, hoje melhorou um pouquinho, justamente acho que pela qualidade da depoente, que é a doutora Luana Araújo, e as perguntas também foram melhores dos senadores. Eu falei, conversei com o Lenny Streck isso ontem, que precisaria ter uma assessoria ali, né, no Senado, para que as coisas pudessem avançar um pouco mais tecnicamente. Érica Takimoto, aqui o livro da Érica, ela está lançando Como Conversar com o Negacionista, e eu sei que o livro está indo super bem, eu li assim, você lê o livro numa sentada, porque a Érica é super talentosa, e você coloca as coisas, as nossas demandas, digamos assim, porque está muito difícil, as pessoas ficam com preguiça de conversar com alguém que simplesmente acha que a Terra é plana, acha que tem que tomar cloroquina, que não pode tomar vacina. Vamos começar. Queria que você me explicasse, você fala isso na introdução do livro, que é belíssima, mas conta para a gente, para o público aqui que está nos assistindo, o que te levou a escrever esse livro, né? Quais foram as coisas que te incomodavam mais a ponto de você parar e falar, não, vou escrever isso aqui agora, porque a gente precisa conversar com os negacionistas para poder superar esse momento.
Ai, obrigada por essa oportunidade de falar sobre isso. Eu sou professora de física há 25 anos, formei em física pela UFRJ. O meu mestrado é em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, pelo UFRJ também, e o doutorado é em Filosofia da Ciência. Então, há muito tempo, eu estou pesquisando sobre esse conceito de ciência, sobre história da ciência, sobre filosofia da ciência, e isso impactou diretamente a forma de eu dar aula, porque mudou a minha forma de ver a ciência. E há muito tempo eu já estou dando palestras pelo Brasil, universidades, institutos federais, exatamente para a gente repensar esse modelo tradicional de ensino, repensar o ensino de ciências, o letramento científico, vamos colocar assim, que a gente faz nas escolas. E aí eu estou muito tempo nessa, fazendo esse debate, já fazendo algumas provocações, sempre pisando muito em ovos. Aí o que acontece? Pandemia. Entra a pandemia, entra esse... o negacionismo, que sempre existiu, e a gente pode falar sobre isso, o negacionismo que sempre existiu, e uma defesa da ciência. Só que uma defesa que eu estou achando que é uma defesa extremamente perigosa. E eu comecei a assistir vários canais de televisão, grande mídia, mídia alternativa, e ver também cientistas começando a falar sobre isso, a criar canais no YouTube, criar vídeos para fazer uma divulgação científica, vendo uma galera defender a ciência, e eu estou observando, falo assim, cara, está faltando um certo cuidado, né, nessa fala. Porque o que, que a gente tem? A galera tem mania de separar o mundo entre o bem e o mal, como se no meio do caminho não tivesse uma infinidade de nuances sobre isso. Né? Então, a mídia também, né? O bem e o mal. Novela faz isso, só que isso é você trazer para o debate, fazer um debate muito superficial e deixar de comentar coisas que eu acho que são extremamente importantes, que vão enriquecer o debate, ajudar você a ver o problema de uma forma melhor, com mais ângulos. Então, está passando um helicóptero aqui. Então, nesse sentido, que eu resolvi escrever esse livro, falei assim, cara, eu acho que eu posso contribuir minimamente para o debate, porque o que está acontecendo? Acontece, tem um lado agora o negacionista, e tem um lado agora que é o defensor da ciência, mas que eu coloco ciências com muitas aspas, que eu vou chamar de, eu não, assim se chama no mundo acadêmico, de cientificista. É aquele cara que defende a ciência, mas com um caminho, com o olhar da ciência, acho eu, e mais um punhado de gente, muito limitado. E aí o mundo ficou dicotômico de novo, né? O negacionista e o cientificista, como se não tivesse uma infinidade de coisas para a gente debater nesse meio de caminho. E você fazer o debate superficial, eu acho que a gente não avança, Conde, essa questão. Tudo fica na superficialidade e a gente não avança como a gente está vendo. É só ódio em cima de ódio, só lacração em cima de lacração, é um dedo em cima de outro dedo, e eu não sei como é que a gente vai avançar nisso. Então, eu trago essa ponderação com o livro, né? E a primeira provocação que eu faço é que todos nós somos negacionistas quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa.
Eu fico até arrepiado. O livro está muito bonito mesmo, viu, gente? Aliás, deixa eu colocar aqui na tela o site da Élika. Você pode adquirir o livro pelo site da Élika.
Sim, Élika, tá. Aí tem uma aba, como dialogar com o negacionista. Se for até aí, o livro sai autografado. Isso está limitado, né? Porque eu tenho um limite aqui de livros, mas a galera que for pelo meu blog consegue o livro com o autógrafo.
Élika, ou então a gente já está na Amazon. Mostra a quantidade de livro que você tem para enviar autografado para a gente. Mostra aí.
Olha só.
Olha o sucesso da Élika.
Isso aqui é só o envelope, já está tudo com endereço. Olha aqui, ó, está tudo com endereço. Eu ainda não botei autógrafo nesses aqui. E sou eu que coloco o endereço em tudo, sou eu que coloco autógrafo em tudo, e eu que vou aos Correios.
Então, vocês estão, olha só, então, artesanal, é assim, pô, é super admiração pelo que você faz. Viu? A Élika tem muitos livros publicados, então vocês aproveitem para entrar no site para ver também os livros anteriores da Élika e para adquirir esse, que é realmente, eu recomendo. Eu achei que ele entra naquela tradição da pesquisa americana, que a pesquisa americana é muito bacana, né? No sentido de entrar bastante na ciência da cognição e de justamente trazer esse dilema que é todos somos negacionistas seletivamente, inclusive os setores que são progressistas, e é muito importante a gente se dar conta disso, e você coloca isso no teu livro de maneira muito clara e interessante. Então, eu queria que você falasse para a gente, por exemplo, você disse que se deu conta dessa discrepância, digamos assim, desse processo que é comum a todos, negar certos processos que são da cognição, da ciência da cognição, quando você parou de comer carne. Conta um pouco essa história para a gente entender essa tomada de consciência que operou aí na sua vida.
Bom, pois é, essa parte da exatamente como estudar o negacionismo via cognição. Né? O que acontece? A gente sabe que está muito o debate, está separado de forma que nós, defensores da ciência, os inteligentes, eles, negacionistas, negam a ciência, são burros. Então, a coisa foi dividida assim. Está sendo mais ou menos assim como a gente está vendo. E aí, eu já estou incomodada com isso. Por que eu estou incomodada com isso? Eu sou professora. E se tem negacionistas no mundo, tem negacionistas na sala de aula, que é um reflexo do que acontece no mundo. Eu estou cheia de aluno negacionista, mas e aí? E eu sei que, como professora, pela minha experiência, que ninguém é burro. Não existe isso, a pessoa é burra. Existe uma pessoa que tem valores, que tem crenças e que falta certa motivação para aprender, para pensar naquilo. Mas se você souber conduzir, você chega até o coraçãozinho da pessoa. É só ter um pouco de paciência. Então, essa é a primeira coisa. Eu não posso nunca perder a paciência com um negacionista, porque eu tenho sua professora. Então, eu parto desse princípio. O outro, a outra coisa é sobre essa questão da carne. Quem diz que é defensor da ciência fala, eu acredito no que os cientistas falam. Eu falo assim, beleza, eu deixei de comer carne há muito tempo e os motivos aqui não importam, né? Agora, o que é importante é que em 2019 saiu no painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC da ONU, saiu uma pesquisa muito séria, feita por diversos cientistas, e essa pesquisa está publicada, ela balizou encontros para falar sobre mudança climática. Nessa pesquisa, né, se vê com provas, com simulações de computadores superpotentes, o papel do ser humano no aquecimento global. E, dentre outras coisas, eles concluem que a gente precisa mudar radicalmente para, não é nem ontem, né, para anteontem, os nossos hábitos alimentares. E fala sobre o impacto da pecuária no aquecimento global. E aí, eu mandei essa pesquisa para vários amigos meus, o que eu acho interessante, é uma pesquisa científica, um dado científico a ver com o aquecimento global, o nosso planeta. Eu mandei essa pesquisa. E a galera, assim, deu de ombros legal, aquele dois tracinhos do WhatsApp, total desprezo. Aí eu falei assim, tá bom, né? E aí eu falei assim, caiu na minha mão em 2019 também uma pesquisa do IBGE, falando que no Brasil se tem muito mais gado do que gente, e gado não no sentido metafórico, como a gente tem usado, mas no sentido real, tem muito mais boi e vaca do que gente. Eu falei assim, opa, eu nem sabia disso. Eu falei assim, cara, que você tem, a gente já é gente pra caramba, né? Eu falei assim, se tem mais boi do que gente, caraca, o impacto disso no meio ambiente, e certamente tem gente lucrando muito com isso, muito. E se tem gente lucrando muito com isso, sabendo como é que o mundo capitalista funciona, deve ter gente publicando algo que vai de encontro, ou seja, contra o painel intergovernamental da ONU. E batata, quando diz isso, qualquer pessoa que quiser ver, vai lá no portal do agronegócio. Então, você vai verificar que tem, né, gente com pesquisa, né, falando que não tem problema consumir carne, que você ter um carro é muito pior do que você consumir carne. E aí, eu mandei algumas dessas pesquisas, muitas aspas, essas pesquisas mequetrefes, para esses mesmos amigos que eu mandei essa outra pesquisa, e qual foi, né, a receptividade. Tá vendo? Não tem problema nenhum, vou continuar comendo o meu churrasco sem problema nenhum. Eu falei assim, cara, olha só, as pessoas que estão dentro do meu espectro de amizade, né, dentro do meu nicho de amizade, são pessoas que estão mais à esquerda do espectro político, são pessoas ditas progressistas e contra o negacionismo. E aí eu mostro uma pesquisa com dados muito bem baseados de cientistas que realizou muitos encontros, foi solenemente desprezada por essas pessoas que dizem defensoras da ciência. E eu mostro uma pesquisa mequetrefe lá do portal do agronegócio, e as pessoas abraçam isso como se fosse verdade.
Ô, Élica, deixa eu só, sem querer te interromper, deixa eu só pedir um favor para você. Tem uma hora que você fala que dá um eco e bloqueia a tua voz. Por acaso, tem alguma coisa ligada? Ou se você puder colocar o fone de ouvido, não sei.
Será que se eu colocar o fone, melhora?
Talvez melhor.
Eu vou tentar colocar o fone, porque meu fone está falhando. Ai, que droga.
Você está no computador, né? Vamos ver se melhora? Peraí. Ainda não te escuto. Não. Então é melhor voltar do outro jeito mesmo.
Então eu não sei o que, não, que eu posso desse fazer. Jeito,
não tem, não, a gente vai. Eu vou bloquear o meu microfone aqui para ver se melhora um pouquinho. E desculpa te interromper, você estava explicando justamente a questão aí de como conversar, dos WhatsApps que você mandou. Tem muita pergunta aqui no bate-papo, já vou fazer para você. Mas retoma de onde você parou, querida.
Tá. Então, estou tentando pedir socorro aqui para ver se... Então, a questão que eu estava falando é que pessoas que se dizem progressistas, elas acabam negando verdades científicas, porque tem momentos que a gente... O que é o negacionista? O negacionista é aquele que nega dados, verdades, porque isso vai contra as crenças pessoais. E aí, nesse sentido, todos nós somos negacionistas. É isso que o livro começa a abrir, mostrando não só isso, mas também outras pesquisas, outros exemplos de aonde a gente é negacionista. Você me ouve?
Claro que te escuto. E quero aproveitar e dizer o seguinte. Eu me senti um negacionista lendo o seu livro e fiquei arrasado. Porque, assim, se você come carne... Quer dizer, se você compra, se você faz essa compra de supermercado padrão, compra uma lata de ervilha, enfim, esses produtos industrializados, você está sendo negacionista de uma certa maneira, porque você tá prejudicando o meio ambiente. Então, todos nós estamos nesse barco. Esse que é o detalhe que eu acho que o teu livro traz de uma maneira muito inteligente, muito interessante, dessa questão do negacionismo seletivo, né? É seletivo. Todo mundo tem o seu quinhão de negacionismo. E aí eu queria te fazer a seguinte questão, antes de ir para o bate-papo, depois que você responder eu vou, é dizer o seguinte, será que essa onda que nos tomou agora não tem a ver com um negacionismo organizado? Quer dizer, eles organizaram um negacionismo, um campo político com negacionismo, e agora você tem esse problema, quer dizer, é a força da política, né? Política organizada com negacionismo vira um desafio. Você não consegue mais, digamos, lidar com essas questões diluídas, como sempre foi na sociedade. Eu não sei se você entendeu a minha questão, mas, digamos, é uma angústia que me veio muito forte depois de ler seu livro.
Sim, que bom que eu consegui isso com você, porque é exatamente isso. Quando a gente descobre que o mecanismo que acontece na cabeça de um negacionista acontece na gente várias vezes, eu acho que isso traz uma certa humildade para esse debate. Né? E eu acho que é necessário a gente olhar o negacionista não como uma pessoa burra, como uma pessoa que está imersa dentro de um contexto histórico, dentro desse contexto que a gente está vivendo. E a gente tem várias pesquisas que mostram quanta questão... primeiro, pesquisas que mostram que não é uma questão de conhecimento. A gente está vendo pela CPI. A gente tem médicos, a gente tem doutoras, a gente tem pessoas com doutorado que estão negando consensos dentro do meio científico. Tem a questão religiosa, que ela as pessoas que desconfiam da ciência, elas... dentro de várias pesquisas que foram feitas, que inclusive eu coloco o detalhe do livro, quais foram, elas, por exemplo, elas confiam mais no pastor do que em alguma questão de nos cientistas, instituições de pesquisa. E isso, eu acho que não é de tudo injustificável. O ser humano, ele não busca a verdade. Eu acho que a gente nunca buscou, né? Tanto eu falo sobre uma parte sobre isso no meu livro, o quanto que a gente se interessa por mitos. Sempre a gente se interessou por mitos. Não esse que está aí. Também, muita gente coloca ele como mito, mas enfim. Então, ele não busca a verdade, o ser humano busca conforto. Isso é um ponto muito importante. Então, quando, por exemplo, vamos pegar uma figura qualquer que esteja negando a vacina por motivos que a gente não sabe. Que, detalhe, não, quem nega a vacina não é só uma pessoa de direita. Tem gente de esquerda negando a vacina também. E antes da pandemia, já questionando isso. Por quê? Aí tem várias coisas para a gente conversar. Porque existe um campo hoje de medicina alternativa onde as pessoas vêm questionando, né, essa medicina que aí está. Porque a gente sabe que a indústria, uma das indústrias que mais lucram no Brasil, é a indústria farmacêutica. Então, a gente tem muita gente, e com razão, muito desconfiada desse modo de fazer medicina no mundo capitalista. E aí, procurando vários tratamentos alternativos, vários outros saberes para dar conta de alguns problemas. Agora, tem certos problemas que a vacina, é o antibiótico, é uma operação que vai resolver, que vai te salvar. Mas, enfim, então tem essa galera, e não é uma galera fascista, muito pelo contrário. É uma galera muito bem conscientizada, que já estava negando vários tipos de orientações médicas por conta desse fazer da medicina dentro desse mundo cruel que a gente está. Então, tem esse ponto. E tem também os negacionistas que estão ali por conta que o pastor falou. Então, você está num lugar onde você é super acolhido. Um pastor fala que a vacina é feita por fetos abortados, como a gente viu vários vídeos aparecendo, não só a igreja evangélica, ok? Tem a católica, tem outras igrejas também, mostrando o preconceito dos padres e pastores por conta em relação à vacina. Aí você vai tirar essa verdade do pastor, o que, que você vai colocar no lugar para essa pessoa? Porque essa pessoa, de repente, a igreja, o que o pastor está falando, é o ponto de equilíbrio dela. Você tira isso, o que, que você vai colocar no lugar? Essa é uma boa pergunta. Isso é uma coisa. Sem contar que o benefício que a ciência traz, ele não é democratizado. A gente vive num mundo onde predomina a técnica e a tecnologia, a inovação, e esse conhecimento, ele não chega para todo mundo. A gente tem muitos lugares, mais da metade do Brasil, sem saneamento básico. A gente tem várias doenças que não são pesquisadas porque elas não geram lucro para a indústria farmacêutica. Então, como é que você vai pegar uma pessoa dessa que não recebe benefício nenhum, nem sequer o Wi-Fi tem em casa, aí você vai falar para ela que ela precisa acreditar na ciência porque tem um cientista, porque tem consenso científico, porque revista, porque currículo Lattes, e essa pessoa não aceita isso, você chama essa pessoa de burra? Então, acho que a gente precisa frear um pouquinho essa discussão. Você me ouviu?
Perfeito, ficou excelente o seu áudio. Isso acontece quando, às vezes, o computador, você tem um eco, ele realimenta o áudio, e daí, o que eu faço? Agora, eu muto o meu microfone enquanto você fala e fica perfeito. Obrigado. A Érica é sensacional. Gente, deixa eu ir para o bate-papo. Você vê que importante esse debate que a Érica Takimoto estabelece. O negacionismo acaba sendo mais um rótulo, quer dizer, mais um vetor de intolerância, né? Você deixa de conversar com as pessoas porque você está às taxas de negacionistas. Eu sei que é difícil, tem muita gente dizendo aqui no bate-papo, eu nunca vou conversar com negacionista. Tem até aquela outra história. Você se inspirou um pouco naquele livro da Marcia Tiburi, não? É um intertexto, né? Flagrante, né? O livro dela como é que é?
Conversar com fascista.
Como conversar com fascista? Será que esse é o título? É alguma coisa assim, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, é um enunciado que é siamês, né, daquele lá. Você gostou do livro da Márcia? Como é que...
O livro da Márcia Tiburi, aliás, muitos elogios para a Márcia Tiburi, né? Eu acho que é uma mulher inteligentíssima. O livro dela é fantástico, acho que vale a pena ler. Mas o meu, apesar de eu ter me inspirado no título e tudo mais, a conclusão não é a mesma, vai longe disso. Aliás, tem muita gente confundindo negacionista com fascista. Uma coisa é o fascista. Eu não estou ensinando como dialogar com fascista, não. Eu acho que com esse é outra coisa. Dá um outro livro. Né? O que eu estou falando, o que está sendo colocado em debate, é essa questão do negacionismo. E isso não necessariamente é uma questão cognitiva. Não é porque a pessoa é burra que ela nega. Né? Volto a dizer, todos nós somos negacionistas. Quando o assunto nos interessa ou nos desinteressa. Entende? Bom, enfim, é claro que eu utilizei, assim, me inspirei no título da Márcia, mas a conclusão, o caminho foi outro que eu utilizei. A conclusão também é outra. No caso dela...
Eu acho que, inclusive, Élica, complementares, né? De uma certa maneira, se complementam. Você sabe que hoje eu tomo aquele café, sabe aquele café de cápsula, de máquina? Né?
Sim,
essa coisa maravilha. Da vida prática. E aí eu falei, cara, estou sendo negacionista. Por quê? Porque as cápsulas de alumínio, o que elas, prejudicam, né? A produção dessas cápsulas, que é uma produção industrial, elas prejudicam demais o meio ambiente. E parece que o café que é colocado nessas cápsulas também é de péssima qualidade. Mas é a coisa da moda, é a coisa do capitalismo, a gente vai lá. Enfim, somos todos negacionistas, temos de encarar esse papel. Deixa eu ir para o bate-papo, Élica, que está todo mundo aqui curtindo demais a sua presença aqui, como sempre, muito brilhante. Aqui, deixa eu trazer aqui Ana Pimenta. Olha só, gente, estou maravilhada com a fala da Élica.
Obrigada.
Minha amiga, né? Élica Takimoto é minha amiga. Para deixar claro aqui, né, Élica? Deixa eu ver aqui. Josias Arantes perguntando, como se o negacionista aceitasse substituir suas sandices por argumentos sensatos? Calma que você já responde em bloco. Deixa eu trazer outros comentários aqui. Os comentários que são da questão da intolerância, né? Que a gente também entende, né, Élica, como fenômeno social decorrente também das questões da intolerância. Aqui, Sil Lopes dizendo, quem nega a vacina, eu digo, então tome 5 comprimidos de cloroquina por dia, que é melhor. Aí vem o deboche também, né? Como uma resposta a esse tipo de comportamento. Hebe Soares dizendo, que bom, Élica, que fala sobre a indústria farmacêutica e as práticas alternativas. Élica, o que você diria para a pessoa que se considera não negacionista, que se nega a conversar com o negacionista?
Cara, eu perguntaria como é que a gente vai sair disso sem diálogo? Como é que a gente sai disso sem diálogo? A democracia, ela precisa do diálogo para ela se constituir. Então, a partir do momento que você nega o diálogo, você está negando o que estrutura a democracia. Eu acho que a gente precisa, sinceramente, a gente precisa insistir nisso. Agora, não é uma questão que eu vou resolver, que o Conde vai resolver, que Josias vai resolver. A solução para isso não vai ser de um setor da sociedade. A solução para isso que a gente está vivendo é uma solução coletiva. A gente vai precisar muito da imprensa. Na pesquisa que eu vi sobre o que se confia mais, imprensa, igreja, escola e tudo mais, o jornalismo era onde as pessoas se pautavam mais. Na falta, o que está acontecendo? Essa confusão toda também está acontecendo, Conde, porque a gente está sem uma gestão, a gente tá, ou então a gente está com uma gestão completamente imbecil. Que a gente tem sensações diferentes, que a gente nega, que a gente fica inseguro em relação a uma série de coisas, isso sempre existiu. Mas a gente precisa, para isso, precisa uma liderança política. E essa liderança que a gente tem está nos matando, sabe? Esse debate seria muito mais tranquilo de acontecer, se a gente pudesse debater isso, mas sabendo que tem uma liderança dando uma ordem. Olha, façam isso, ou não façam isso. E a gente tem uma pessoa que está, assim, exatamente boicotando, como a gente está vendo, pela CPI, a vacina, e estimulando uma medicação que não tem eficácia nenhuma comprovada. Aí fica extremamente complicado. Mas em relação a esses argumentos sensatos, para você conversar com um negacionista, eu acho que vale o exercício da gente ver também... Será que você sabe também o que você está defendendo? Você fala que você está defendendo a ciência, mas do jeito que você está defendendo, será que isso é bom? Essa defesa da ciência que está sendo feita é uma defesa muito ingênua, gente, muito perigosa. Quando você pergunta para a pessoa por que você está defendendo a ciência, a pessoa, porque a ciência produz verdades. Isso já é, cara, dentro do campo da ciência, isso já é um ponto altamente controverso. Dentro da filosofia, tem um campo que se chama teoria da verdade, onde a bibliografia em relação a isso é ampla. O conceito de verdade vem sendo discutido desde quando a fala surgiu. Então, desde os pré-socráticos, esse conceito de verdade vem sendo debatido. Então, quando você associa ciência com verdade, você está dentro de um campo, né, cheio de minas, sabe, explosivas. É um campo super minado e perigoso, porque é complicado você fazer isso. Aí, fala, Conde.
Não, eu só estou lembrando aqui do Thomas Kuhn e o livro Estrutura do Discurso Científico. Quer dizer... O discurso científico, ele só pode ser caracterizado como discurso científico se ele puder ser refutado, né? Uma tese científica. A ciência não é dogmática. A ciência pode ser superada, refutada, ou até, num certo sentido, negada. Não a ciência negada, mas uma tese científica, né? Então, acho que a essência da ciência é essa. Agora, você diz no teu livro que também existem várias ciências. Explica para a gente um pouco isso.
São várias coisas para falar. A gente, por exemplo, a boa educação científica, acho que a gente errou muito. Continua errando a escola. E eu venho falando isso, não é agora, não é na pandemia. Antes da pandemia, eu já dava palestra sobre novas metodologias no ensino. A boa educação científica, ela faz acreditar que quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, a gente não está tendo mais certezas, muito pelo contrário. A gente passa a duvidar muito mais coisas. A ciência não é o campo onde você produz verdades e certezas, é um campo onde você vê o nível da sua ignorância em relação a esse assunto. Ela produz consensos, isso é fato. A gente tem método para determinados problemas, a gente tem método. A gente tem análise por pares? Tem. Tem como ver se aquele método é bom ou ruim? Tem também. Mas você falar que você está no campo das certezas e da verdade, isso, para você ter consenso, para estar no campo da certeza, tem aí, sabe, uma distância muito grande. E qual é o problema disso, Conde, no mundo de hoje? Agora, eu vou tocar num assunto muito delicado, ok? Qual é o problema disso? O problema é que, quando você defende a ciência pelo viés utilitário da ciência, sim, isso é importante porque tem micro-ondas, porque tem internet, porque tem computador. Você está fazendo uma defesa que eu acho que é boa, não é ruim, mas que está longe de contemplar o que vem a ser ciência, uma defesa perigosa. Porque você só está defendendo o saber pela utilidade que ele tem, e uma, diga-se de passagem, leia-se, uma aplicabilidade industrial. Por que não se consegue defender a ciência? Porque é bom conhecer. Porque quando a gente estuda uma teoria científica, a gente começa a pensar sobre coisas, Conde. A gente começa a pensar sobre... Qual é o alcance da minha razão? A gente começa a pensar sobre o que é mente. A gente começa a pensar sobre a exatidão da matemática. A gente começa a pensar sobre o que é natureza, sobre religião, sobre o papel, o meu papel do ser humano com a natureza. Se o que eu estou descobrindo, eu estou projetando algo da minha mente na natureza, ou isso existiria independente do ser humano? Então, olha só quanta coisa. Quando a gente estuda ciência, é bacana a gente conhecer. Não precisa necessariamente ter uma aplicabilidade. Um conhecimento gerar micro-ondas, gerar computador, gerar Wi-Fi. A ciência é boa porque é bom conhecer, porque é legal a gente aprender. E quando a gente faz a defesa da ciência pelo viés utilitário, o que, que a gente está fazendo? E o que, que eu venho alertando? Eu alerto muito no meu livro. A gente está dando munição para essa galera que fala que filosofia não serve para nada, que sociologia não serve para nada. A gente está vendo aí que a gente está tendo uma queda no financiamento, né, nas pesquisas. Não se tem mais bolsa mais para quase nada. Agora, quais foram as primeiras pesquisas que dançaram? As pesquisas do campo das áreas ditas sociais. Por quê? Porque falam que é inútil. O que, que é útil? Ah, útil é a matemática, a engenharia, é a medicina. Então, você começa a fazer a defesa da ciência por um viés utilitário. Isso é o que a gente chama de cientificismo. E é uma visão ultralimitada da ciência. A ciência ela precisa ser financiada não é porque ela tem aplicabilidade. A ciência básica, por exemplo, o que vem a ser a ciência básica? A ciência básica é aquele pesquisador que está lá pesquisando porque é bom pesquisar. Que tem muita gente que o pessoal fica falando que essa vacina começou a ser pesquisada agora. Não. Tinha muita gente que já estava pesquisando sobre vírus, coronavírus, há muito tempo. Isso se chama de pesquisa básica. Aí pode ser que a pesquisa básica tenha uma aplicabilidade industrial ou não. E se não tiver, tá bom também. O importante é a gente conhecer melhor e a gente pesquisar. É mais ou menos isso aqui é a minha provocação. Posso provocar mais ainda?
Você pode provocar quanto você quiser, minha querida amiga.
Adoro vir aqui por causa disso. A outra provocação que eu faço é que quando a gente defende a ciência também, a ciência é o conhecimento mais confiável que existe, quando você faz esse tipo de defesa, você se assemelha, você precisa saber com o que você está parecendo. Você se assemelha a um positivista. Um positivista, dentro da filosofia, o positivismo, é exatamente essa linha que acha que a ciência é o conhecimento mais importante, mais confiável que existe, e que a sociedade só vai progredir com o investimento na ciência. Então, o Brasil já bebeu muito da fonte positivista, inclusive a nossa bandeira, a Ordem e Progresso, ela é uma bandeira, né, positivista, com resquício, né, do positivismo. E o positivismo é uma linha dentro da filosofia que a gente já mostra pela história da ciência que é uma linha altamente ingênua. Né? E a gente está vendo aqui, né, nesse caso, não adianta você investir em ciência. Você vê que existe investimento no mundo em ciência e o mundo está do jeito que está. O problema, até mesmo o problema do vírus, não se resolve somente com investimento em ciência.
Você pode dizer assim que a ciência também produz armamentos, produz e tudo isso que a gente está consumindo, por exemplo, no plano da alimentação. Quer dizer, o argumento utilitarista, talvez, eu poderia dizer nesse sentido, ele realmente cai por terra, né? Desculpa, só para registrar esse ponto aqui também para o nosso público.
Não, mas isso é exatamente esse ponto. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa defesa, exatamente, quando a gente vai defender, para saber o que, que a gente está defendendo. Que a gente tem, dentro desse campo científico, a gente tem vários problemas. E quando você se dá conta dos problemas, que o que você está defendendo inclusive perigoso, você está sendo, inclusive, preconceituoso. Olha, para quem acha que o negacionista é burro, saibam vocês que lideranças indígenas, como o maravilhoso Ailton Krenak, ele já está falando sobre negacionismo do homem branco, ó. Lideranças indígenas já estão falando que a gente, homens brancos, estamos lidando de uma forma muito errada com a natureza. Eles estavam alertando que algo como parecido com uma pandemia, esse caos que a gente está vivendo, iria acontecer. Eles estão falando isso há muito tempo. E o que, que a comunidade científica está fazendo com essas pessoas? Desprezando. Por quê? Ah, não é um conhecimento científico. Eu estou falando que conhecimento científico não é bom? Não estou falando isso. Eu estou falando que ciência é uma coisa muito bacana, mas que não é um conhecimento melhor do que todos os outros, que a gente precisa considerar outras ciências também. Diga.
É que a gente entrou num circuito binário, né, do discurso. Eu acho tão bonito quando eu vejo aquelas pessoas que se declaram não binárias, né? Ela não quer ser mulher, não quer ser homem. Eu acho lindo isso. Acho que é o futuro. É o futuro. Então, o discurso... Aí o discurso fica binário. Né? A identificação da sexualidade vai perdendo esse aspecto binário e que migra para o discurso. Quer dizer, eu acho que daí, Élica, esse dilema, queria que você falasse sobre isso, porque você também é uma especialista nesse tema que eu vou evocar nesse momento, que é ética, né? Eu acho que a gente precisa recobrar o significado de ética para poder ponderar sobre... Porque a ciência não é só... ela não é o apanágio, o elixir para todas as soluções, né? Até porque você tem várias dimensões da ciência e várias ciências. E você, eu escutei recentemente o termo epistemicídio. Eu fiquei fascinado, assim. A gente estava conversando sobre a legalização da maconha e tudo mais. Enfim, apareceu esse termo como uma espécie de perseguição dentro do universo acadêmico. Bom, eu vou deixar toda essa massa aqui de enunciados que eu produzi para você ponderar. Primeiro, falando sobre ética, agregando aí a tua reflexão, e a questão dessa binariedade, né, do discurso, né? Quer dizer, fica todo mundo muito reativo, que acho que é um objetivo alcançado por esses setores fascistas. Quer dizer, interditar o debate, né? Você não tem mais debate e induz até as pessoas que têm uma predileção pelo debate, que estão instaladas no mundo acadêmico, a também não debater. Falando, não debato com ninguém e acabou, né? Eu vou defender, simplesmente fica nesse circuito autoconfirmatório. Élica Takimoto.
Eu acho que tem muita coisa errada acontecendo, não é de hoje, né? Isso que a gente está vendo já é um reflexo de muita coisa errada que vinha há muito tempo, nas universidades, nas escolas, na sociedade, na imprensa, na arte, quando eu falo, por exemplo, a respeito de filmes, de novelas. Então, acho que a gente pode trazer várias questões para vários setores diferentes, né? Então, bom, a questão da ética, da internet, de saber, epistemicídio, eu acho que está sendo assim, extremamente grave. Quando eu coloco, por exemplo, que eu estou lançando o livro Como Dialogar com o Negacionista, como eu falei, as pessoas ficam, né? Tem um porrete aí, né? É melhor colocar um taco de beisebol. Ou seja, as pessoas estão, sabe, perdendo a linha. Estão, acho que está todo mundo se emburrecendo, está se endurecendo demais, sabe? Está perdendo isso mesmo, essa nossa capacidade de dialogar, de olhar, de sermos empáticos, sabe? De conversar, de estudar, de pesquisar, de sermos humildes. Não tem nenhum problema você não falar nada na internet, ou você falar, olha, sobre a vacina, eu não sei nada, e eu vou ouvir, quem sabe, alguma coisa. Isso é bom você falar. Você não precisa ficar falando coisas que você pensa, né? Deliberadamente. É muito perigoso fazer isso.
Desculpa, deixa eu só te perguntar, porque as pessoas estão... Inclusive, está saindo um livro do Muniz Sodré, que é um grande intelectual, filósofo brasileiro, justamente sobre a emocionalização das percepções. Então, e as pessoas que estão aqui no bate-papo, elas justamente também embarcam um pouco nessa questão da não vou conversar, me dá um porrete e tal. E aí eu quero te perguntar o seguinte, o que você sente, né, quando você vê, por exemplo, as pessoas nas ruas pedindo pelo AI-5 ou pedindo para liberar as aglomerações, enfim, essas coisas que a gente vê no Brasil recorrentemente induzidas aí pela presidência da República. Você também não fica possessa, digamos assim, querendo pegar um porrete também? Queria que você explicasse a tua relação para se controlar, né? Para poder estabelecer esse diálogo e esse debate tão... Enfim, num nível tão mais alto que você estabelece com o seu livro.
Bom, o que eu sinto? Eu sinto muita tristeza, eu sinto que a gente falhou como sociedade, né? Quando a gente vê essas pessoas fazendo isso, que a gente precisa... Mas essa tristeza que eu sinto não é uma tristeza que me freia, muito pelo contrário, é uma tristeza que me mobiliza. Eu acho que, naturalmente, como eu sou professora, eu fico pensando, cara, como é que eu faço para não formar cidadãos e cidadãs com essa ignorância toda. É o que acontece em relação a isso. Então, eu vejo com muita tristeza. Mas, volto a dizer, a gente não vai conseguir solucionar isso. Eu como professora, não consigo solucionar isso sozinho. A gente precisa de um movimento da sociedade muito, muito, muito grande, de vários setores diferentes, para que a gente consiga atingir. Não é só na sala de aula que a gente tem que conversar sobre isso. É no bar, é na praia, é em casa, é em tudo quanto é lugar que a gente precisa falar sobre a importância de você se informar. Não basta e saber qual é a fonte da informação. Isso também é importante, que as pessoas estão... mas eu me informei, ele é médico, tá. Mas isso, ele faz parte de alguma instituição científica. A gente precisa, o Conde, eu acho que a gente perdeu muito. Esse governo desacreditou, fez a gente desacreditar de muita coisa. Né? E uma das coisas que ele atacou, e ele está sendo feliz nisso, da população desacreditar nas universidades, nas instituições de pesquisa. Ainda que grande parte da população desacredite, elas ainda existem e funcionam. Então, é importante vocês saberem que dentro da ciência existem consensos, que quando você faz alguma pesquisa, isso é avaliado por pares, isso passa por vários cribos antes disso ser publicado. E como foi falado aqui, né, está aberto, se caso tenha algum erro, isso está aberto a avaliações. Então, isso é extremamente importante saber.
Como é bom ouvir você, viu, Érica, que ele estava com saudade de te ouvir, viu? Toda a sua capacidade, seu talento de justamente estabelecer novos debates, novos diálogos, por mais Élicas Takimoto. Eu vou trazer uma pergunta aqui do bate-papo, que eu não concordo com a premissa da pergunta, mas eu acho ela importante para você justamente poder falar sobre isso, né? O Bruno Fernandes está dizendo aqui, igualar as pessoas que, por exemplo, não tem como ingerir apenas orgânicos por falta de acesso com a pessoa que acredita que as vacinas vão alterar o DNA, é muita ignorância ou prepotência? Eu acho que até o começo da pergunta dele estava bom, depois descambou aqui no final, mas eu acho que vale essa angústia das comparações, né? E do nível de debate que você está tentando estabelecer acerca do negacionismo. Você está tentando tirar o negacionismo desse lugar comum que tomou conta da sociedade brasileira, que é uma questão que acho que extrapola até as discussões sobre ciência. É uma questão de comunicação, é uma questão da linguagem, é uma questão das pulsões de morte, talvez. Mas eu deixo você responder essa pergunta aqui do Bruno Fernandes.
Duas coisas. Uma que eu não estou igualando. Claro. O negacionista que despreza uma pesquisa científica falando do papel do ser humano no consumo da carne e no aquecimento global, eu não estou igualando esse com o cara que nega a vacina. Eu não estou fazendo igualando. Eu estou falando com o mecanismo que acontece, né, na pessoa que nega a vacina, os mecanismos físicos, isso não é o que eu estou falando também, não. Você vê que, quando você viu aí no meu livro, que tem só 9 páginas de bibliografia. Eu procurei fazer um resumo de tudo. Né? Tem muita coisa só de bibliografia aí. Eu acho que tem 9 páginas. Então, o que aconteceu? Pelo fato, 9 páginas de bibliografia. O que está acontecendo? As pessoas não estão com paciência de ler nada. E você vê que o livro está fininho. Eu tentei resumir, né, isso tudo para colocar aí para as pessoas entrarem nesse debate. Eu não igualei. Eu não estou falando que a pessoa é moralmente igual uma pessoa que não come carne com uma pessoa que nega a vacina. Eu não estou colocando isso. Eu estou falando que no negacionista não é burro. E a questão também não está no campo moral. Não é porque o cara é negacionista que ele está faltando caráter para ele. Eu estou querendo falar exatamente... Porque quando a gente compreende esse mecanismo, a gente respira fundo e começa a ver que o problema não é tão superficial, não é ele burro e eu inteligente. Então, isso é um ponto. Né? A gente ter calma para entender o que é o negacionismo, entender o que está acontecendo dentro do negacionista para a gente conseguir mudar. Porque se a gente não conseguir mudar a cabeça dessas pessoas, o que vai acontecer? Você acha que a gente vai sair dessa lama que a gente está se a gente se negar ao debate? Ou se continuar falando, eu sou inteligente, ele é burro, não vou discutir com você, não vou discutir com gente ignorante. Não é isso. O negacionista não é uma pessoa ignorante. E a gente, por essa CPI que a gente está vendo aí, se vocês estão acompanhando, vocês vão ver que de ignorantes e de burras pessoas não tem absolutamente nada para negar alguma coisa. Né? A questão é política, a questão é econômica, a questão é religiosa, a questão é social, enfim, tem muita epistemológica também. Né? Esse é um ponto. O outro ponto, ele falou sobre isso, sobre igualar e sobre os orgânicos. Eu não estou pegando uma pessoa que não tem acesso, uma pessoa que é pobre, uma pessoa que não tem dinheiro para comprar orgânicos, como você está colocando, e falando, igualando ela ao negacionista ou outra coisa. Não, eu estou falando da pessoa que tem muito dinheiro para comprar orgânico. Essa pessoa que tem doutorado, que fez faculdade, eu estou falando é com essa pessoa também, entende? É essa pessoa que está falando, está se achando o máximo, porque ela tem o conhecimento, ela defende a ciência, e a outra pessoa não defende a ciência, logo é burra. Então, cuidado, não coloque palavras na minha boca, ok?
Élica Takimoto, que felicidade. Élica, já acabou o programa, você acredita nisso? Que rápido. Olha só, deixa eu colocar aqui mais uma vez para todo mundo o site da Élica, para você adquirir o livro Como Dialogar com um Negacionista, que está aqui, que é lindo, que eu ganhei da minha querida amiga. E dizer, acho que eu estou, assim, recomendar realmente essa discussão, a leitura do livro e tudo mais que orbita esses dilemas. Nós vamos precisar disso, e as eleições que vão vir por aí vão exigir debate e diálogo. Porque a gente vai ter de superar esse processo, né, Élica? A gente vai ter de superar esse processo. E, como a Élica disse, a CPI está mostrando que esses negacionistas não têm nada de burro, como a gente, às vezes, insiste em taxar. Eu passo a palavra para você. Quero agradecer a TVT. Estamos ao vivo pela TV aberta na Grande São Paulo, certamente com uma grande audiência. Agradecer o público do Prerrogativas, da TVT, no YouTube. Tem um probleminha aqui na transmissão, mas depois a gente vai corrigir. Canal do Conde, Twitter, Facebook. Élica, sempre bom conversar contigo. Obrigado por esse teu talento, por essa tua... Enfim, você é uma pessoa obstinada com a melhoria do país, assim. É sempre bom conversar contigo. Obrigado, mais uma vez.
Obrigada a vocês. Para quem quiser, obrigada a você, Conde. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, pela paciência de me ouvir. Quem quiser comprar o livro, ele está sendo vendido pela editora Livraria da Física. Só colocar a editora Livraria da Física, Élica Takimoto, negacionista, que vai chegar lá. Se quiser também, tem pelo meu blog, www.elicatakimoto, tem uma abinha lá, Como Dialogar com o Negacionista, você também consegue comprar por ali, e de repente ele vai com autógrafo, se eu tiver mão aqui, tempo, para dar autógrafo para todo mundo. Mas a promessa é ele ir com autógrafo. Tá? Conde, mais uma vez, querido, saudade imensa de você, obrigada pelo espaço, mais uma vez, pela tarde, pelo diálogo, e é isso, gente, um beijo grande, se cuidem.
Beijo, Élica. Valeu, todo mundo. E até a próxima. Brasil em Construção. Valeu.